foi, especialmente na pintura, a evolução da arte moderna. A arte moderna, muita gente pensa que é fruto apenas das condições do século XX, que tudo possibilitou e que praticamente permitiu que os pintores, assim como evidentemente os literatos, se expressassem livremente. Também não é novidade para nenhum de vocês que nada se faz da vida de uma vida do dia para a noite. Tudo depende de uma fermentação lenta, tudo depende de uma pesquisa, de uma tomada de posição pessoal, depende também de um grupo de artistas, às vezes, que se reúne e se propõe a fazer alguma coisa. E tudo isso pode ocorrer coincidências, acasos, pode de até de um fracasso alguma coisa surgir. Então, conceituando a pintura de ruptura como a pintura que vai se afastar do retratismo, da pintura clássica, da pintura tipo retrato diante de um modelo que pousa pacientemente, de um autor que procura mostrar cada detalhe, procurando ser o mais real possível, sendo o verdadeiro competidor de um espelho, se um espelho houvesse ali. Então, a partir dessa pintura, que praticamente dominou a arte até meados do século XIX, é que os pintores que nós vamos rotular, como eles foram rotulados, de impressionistas, romperam com a tradição. Então, um quadro como este, que eu vou mostrar para vocês, o muito conhecido, decantado quadro de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa ou a Gioconda, em que há essa placidez de forma, essa perfeição já centenas de vezes dita e observada pelos críticos, que teve seu momento e continua tendo. Nada disto é superado. Em arte não há superação. Mas, mesmo respeitando um arte como essa, seria então, entendo uma palavra, ela é diferente da literatura, não vou usar a expressão aqui realista, como eu falaria de F. de Queiroz, ou de um realista brasileiro, ou Luiz de Azevedo, ou Machado de Assis, se vocês quiserem. O realismo na pintura não tem exatamente essa mesma conotação. Nós chamamos de pintura realista ou naturalista, pelo menos os autores da nossa bibliografia o chamam assim, de pintura realista ou naturalista, aquela que, como este quadro de Leonardo da Vinci, essas outras pinturas do barroco, este quadro aqui que procura ser tão perfeito como a realidade, e até há um reflexo no espelho que está no fundo, então o pintor pintou dois quadros ao mesmo tempo. Esta senhora, ricamente vestida, cada detalhe da sua pintura, da sua joia, do seu penteado, e com a mesma perfeição, naturalmente, a propósito, deixando uma certa distorção, porque se trata de um espelho que está ao fundo, a imagem é refletida. Bonito, né? Gostaram? Eu sei, todo mundo gosta, inclusive os adolescentes, aqui fazendo parênteses, como diz o professor Peralta, rodapé de apêndice. Fazendo um parênteses, quando eu mostro esses quadros para os meus alunos do colegial, é muito interessante essa experiência. Desculpa, professor Peralta, não tem importância eu interromper assim, não é? Mas, já que somos todos professores, às vezes uma experiência de classe pode ser, de alguma forma, valiosa. Como eu ia dizendo, quando a gente mostra para um adolescente, eu mostro para os meus alunos, pelo menos, em classe, essa evolução da arte clássica, mostro os pintores, começo a caracterizar para eles desde a pintura medieval e vamos passando por todos os movimentos na pintura relacionada com a literatura, eles ficam encantados, verdadeiramente encantados. É engraçado, né? A gente pensa que porque a televisão está aí, porque o cinema é uma força muito poderosa e tudo mais, ou até a história em quadrinho também é uma concorrência para nós, o adolescente, ainda mais adolescente de classe média baixa, digamos, o colégio que eu trabalho, que é um colégio lá da Jaraguá, que é de classe média baixa, não tem sensibilidade para essas para pintura, para esses quadros ou outros que eu costumo mostrar para eles. Os têm, gente, é incrível, mas eles têm. Eles adoram, eles viram as revistas lá para cá, eles comparam um pintor com outro, descobrem coisas e me pedem de novo emprestado. Eu uso muito esses exemplares aqui, desculpa, eu vou falar da editora Abril, esses gêmeos da pintura. Inclusive não encaderno, vocês percebem, eu deixo soltos do cada um com um pintor, porque assim eles manuseiam, separam bem, comparam um com o outro. Tem uma outra coleção que eu costumo levar também, uma coleção sobre os museus do mundo. Enfim, eles apreciam tudo isso. Então eu vou mostrando, né? Em termos um pouco diferentes do que eu estou colocando aqui, mas vou mostrando os pintores, vou ressaltando essa e aquela característica, mostro o problema da incidência de luz, de volume, de perspectiva, mesmo da temática, como se partiu da religiosidade da pintura medieval e se chegou ao nu da pintura impressionista, que aí abriu caminho para tudo que o pintor quiser. Bem, eles veem tudo, posso demorar isso às vezes uma semana, ou depende naturalmente também da programação, mas em geral eu vou mostrando, volto à literatura, volto aos pintores, vou associando assim. Mas digamos que no próximo semana eu tenha dado para eles um panorama na pintura da Idade Média aos pintores contemporâneos, a de Cavalcanti, a Portinari, a Picasso. Pois bem, retomando o fio do meu pensamento, eles gostam, gente, sobretudo do clássico. E mesmo que eu não pergunto, porque como vocês sabem, a gente não tem que emitir juízo de valor em matéria de arte, não é? Quando a gente ensina um autor, pode ser que o amor espontâneo da gente transcenda a transparência, claro, né? Evidente que se a gente tem mais afinidade com o texto, a gente vai explicar melhor aquele texto, vai entusiasmar-se melhor na leitura da poesia, na explicação do romance, o que seja. Eu penso que com o quadro pode ser que aconteça mais ou menos, mas eu gosto muito dos modernos e, no entanto, no fim de tudo, quando eu faço o fecho do painel e quando eu vou fazer a verificação, né, do que acharam, do que pensaram, é infalível essa conclusão, salvo uma ou outra que é realmente exceção, uma outra opinião que é realmente exceção. Eles gostaram, sobretudo, do classicismo e do barroco. Amam o barroco, ficam entusiasmados, como é que o autor pode ser tão perfeito, como é que ele pode dar esse detalhe, como é que ele pode mostrar dessa maneira o claro escuro, enfim. Isso é, como eu estava dizendo, é uma nota de rodapé, né? Mas voltando aqui ao nosso quadro clássico, esse que nós estamos vendo, ele tem então essa perfeição do retrato. Os críticos então chamariam até essa fase, até mais ou menos a altura deste pintor, digamos anos 1840, 1850, 1860, inclusive, de pintura retratista, no nosso dizer, mas vamos dizer os críticos, de pintura realista ou naturalista. Então, o conceito de naturalismo, de realismo aqui na pintura, está ligado diretamente à ideia de mostrar a realidade. Bem, isto assim foi. O que acontece em meados do século XIX? A gente sabe, o advento de uma série de ideias novas, de posições novas, de filósofos, de sociólogos, e se tem Augusto Comte, se tem Spencer, se tem Mendel, e se fala já em Freud, enfim, os caminhos se abrem para todas as direções com novidades. A técnica desabrocha, se inventa o retrato. Bem, aí é um grande desafio para o pintor. Ele era o retratista, não é? Ele era o pintor da verdade. Ele apenas competia, se é que competia, com o espelho. Agora ele tem um grande rival. O seu rival é o fotógrafo, o retratista. Como fazer uma arte que continue sendo agradável ao fruidor, né? Que continue sendo atraente, mas que não seja a repetição do retrato. O retrato, o retratista faz, a máquina de fotografias faz, o Lumière, não, como é que chama aquele que inventou o retrato? Mas me fala o nome. Ele, é alguma coisa com ele, assim, no momento eu me lembro. E ninguém se lembra? Não é Lumière, não me lembro, eu fui devendo para vocês. Enfim, eram dois irmãos, dizem que eram dois irmãos e que era com ele e R, assim, no fim. Eles, então, vão substituir a pintura retrato, né? Eles vão fazer com muito mais rapidez, com um preço incomparavelmente menor, é claro que entram aí as razões econômicas, elas sempre entram em tudo. Embora vocês vão dizer, bem, mas quem aprecia a arte não vê preço. Certo, mas nós precisamos lembrar também que há muita gente que comprava esses retratos e encomendava essas pinturas, não que fossem amantes da arte, não, essa é a grosseira e dura realidade. Não que fossem aficionados dos grandes pintores, do estilo, sabe, que era chique, né? era de bom tom, era elegante ter no seu salão, né, uma fotografia, no caso, fotografia aí, não do fotógrafo, mas um retrato, uma pintura feita por um homem célebre, enfim, mostrando ali a riqueza da dona da casa, o casal e os filhos, coisas assim. Bem, eles têm esse mesmo efeito, de uma forma mais rápida, não se tem os efeitos da ampliação de hoje, pôster, isso não, mas há uma concorrência, em síntese há uma concorrência, o retratista, o fotógrafo, né, é o concorrente do pintor a partir de meados do século XIX. A arte, então, tem um empurrão, né? Ela tem que mudar, ela tem que tomar outros caminhos, porque o caminho que ela estava trilhando já está sendo trilhado por outros. Então, em 1874, a data é exatamente essa, quer dizer, para nós hoje, digamos, 100 anos, né? Um grupo de pintores mandou para o famoso Salon de Paris, suas telas que rompiam com a tradição do realismo, com a tradição da pintura realista, da pintura naturalista. E rompiam como? Rompiam porque ele não mostrava a verdade, mas ele mostrava uma impressão do que o pintor estava vendo, estava vendo à distância, de preferência à luz do dia. Eram pinturas au dehors, né? Quer dizer, pinturas feitas fora. Então, temos aí mais um elemento novo. As pinturas, até então, eram predominantemente, claro que nós vamos exceptuar a pintura romântica da natureza, né? Mas a pintura, o retrato, a pintura da figura humana, era predominantemente feita dentro de casa, num salão, recostada numa poltrona, próximo de um piano segurando um leque, ou pintura de várias pessoas, ou as pinturas coletivas, enfim, mas em pinturas interiores, resumindo, pinturas interiores. Esses novidadeiros, né, chamá-los assim, esses novidadeiros aí de meados do século XIX, de 1874, vão fazer concorrência ao retratista, ao fotógrafo, e vão pintar exteriormente. Eles pintam em plena luz do dia, o plein soleil. Que pintam eles? Paisagens, pessoas dentro das paisagens. Mas, sobretudo, essa é a grande descoberta deles, que não é o claro escuro que desde o barroco se fazia, mas é a incidência de luz. Observe aqui esse quadro do Renoir, vou mostrar para vocês. Não repare que a revista já está muito manuseada, então está aqui meio partida no meio, mas se percebe perfeitamente. Esse quadro se chama O Balanço. Então, temos essa senhora que se balança, um cavalheiro está gentilmente, né, dando um pequeno impulso ao balanço. Veja só, o tempo dos cavalheiros eram cavalheiros, hein? Desculpe aí os colegas. Bem, mas essa senhora está sendo levemente, delicadamente embalançada aqui por esse cavalheiro. Mas isso é secundário. O que é que nos interessa? Árvores, né? Estão em volta. O balanço está preso em duas árvores. Não são frondosas, né? Árvores com várias folhas, mas não chegam a ser árvores frondosas. E o que é que se tem aqui refletido no vestido dela, no chão, no chapéu do cavalheiro, na roupa dele, até aqui um pouco na roupa dessa meninazinha que acompanha a cena? Luz, não é? Reflexo de luz. Pingos de luz, longe, longe, pingos de luz. Sem dúvida, isso é uma novidade. Sem dúvida. Não se fazia nada dessa maneira. Ou a luz dominava tudo, ou a luz clareava tudo, ou a luz era uma incidência de luz, não é aquele claro escuro do barroco, o claro escuro do barroco. Aqui não, a luz penetra e ela, como se fosse aí muito intrometida, né? Muito xereta, se espraia aqui e ali e deixa essas manchas, esses pingos. Dá uma impressão assim, pelo menos deu, né? Pode ser que dê até para alguns aí. É uma impressão assim de uma pintura meio inacabada, né? Meio sem capricho. Onde já se viu esses pingos aí espalhados desse jeito? E o rosto da dama? A gente vê, ele é nítido, ele é claro, ele é perfeito? Não é? Ele é esfumaçado, né? Ele é esfumaçado. Por quê? Porque esta parte do quadro vai caracterizar o que nós podemos chamar, agora vamos chamá-lo já de impressionistas. E eles receberam esse nome de uma maneira crítica na época, irônica. Porque um quadro de Monet se chamava Impression du Sol Levant, impressão do sol nascente, do sol levante, só que se levanta, né? Só que brota. Então, por causa desse quadro, que foi muito mal apreciado, terrivelmente criticado, a coisa mais amável que se disse a respeito deles é que eram loucos, além de, naturalmente, impostores e incompetentes e tudo isso. Mas com essa expressão, impressionismo, se rotulou essa pintura de ruptura. E que este quadro Renoir, se vocês observarem este outro aqui também, esta dama de Degas, esta senhora pintada por Degas, e este outro aqui, que é o ensaio do ballet, do mesmo Degas, ou voltando a Renoir, esse retrato da senhora Henriot, deixar aqui os três, segura aqui, por favor, obrigada. Então, se nós deixarmos esses três aqui, e vocês forem procurando olhar detalhadamente, a gente vai observar os seguintes pontos novos. Eu vou deixar como quarto quadro, este quadro clássico, essa dama clássica. De Ingres, né? Esse que tem o espelho no fundo. Bem, então nós temos uma dama impressionista, né? Uma dama pintada por Renoir, uma pintada por Degas, este do balanço e um quadro que chamaríamos genericamente de realista ou clássico. A diferença é flagrante, né? A forma fala mais do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Mas, ressaltando alguma coisa para vocês, observem. Aqui nós diríamos que a luz e a cor predominam sobre a forma. Vejo que o rosto da senhora é esfumaçado. A gente tem traços fugidizos do seu rosto. Não se tem perfeitamente a fisionomia. É como se o autor precisasse, perdão, pintor, né? O ministro, professor de literatura, fica falando sempre em alto. Mas é como se o pintor precisasse de óculos, né? Fosse assim como eu, se tiro os óculos, ver aí os meus colegas mais ou menos borrados, né? Mas enfim, é como se o pintor precisasse de uns óculos e ele não pôs esses óculos. Então é como se, ele enxerga desfocado, né? A visão, o rosto não é nítido. Não é nítido, experimente. Se vocês aí, senhores, né, meus colegas, que usam óculos, tirem esses óculos. Vocês vão olhar para mim. Não vão encontrar aqui, não vão ver com perfeição aqui as continhas do meu colar, o aro dos meus óculos, a cor do meu cabelo, onde ele principia, onde ele acaba. Não é? De certa forma, é eu tenho um contorno geral, mas alguma coisa fica borrada, não é verdade? É isso que a gente tem nessas pinturas. Então, esquematizando, não é, embora o esquematismo seja a melhor maneira de proceder, mas, enfim, vá lá. Então, nós podíamos dizer que aqui se tem a emancipação da cor que substitui a forma, né? A cor, a sugestão da forma vem através das cores, principalmente as cores pastel. A incidência de luz é uma constante, incidência, quer dizer, a luz, então, procura penetrar a figura, penetrar o quadro, penetrar a própria pessoa, diferente do barroco em que a luz existia como contraste entre claro e escuro. É uma tela para ser vista a certa distância, porque é como se ela tivesse sido vista a certa distância. As coisas, então, são apresentadas não com nitidez, mas com omissões inevitáveis. Claro, se eu estou enxergando a distância, eu não vejo tudo bem. Aquela experiência que eu pedi para vocês fazerem, de tirarem os óculos e olharem para mim, né? Então, não se vê tudo bem. Há omissões inevitáveis de quem olha a distância, de quem está olhando a distância. Então, e a realidade? A realidade está reduzida o máximo possível. A realidade está reduzida a um sistema de manchas informes, manchas sem forma. E tudo isso leva o quadro a ganhar o quê? Como eu disse para vocês lá no começo, o adolescente não gosta, né? O adolescente, pelo menos a minha experiência é essa, eles gostam de tudo bonito, que dê a sensação do trabalho. Isso aqui dá a impressão, como deu na ocasião, né? De que não dava muito trabalho para fazer isso. Qualquer um podia dar uns rabiscos e o resultado seria esse. Mas não é, evidentemente não é, meus caros. Há um mistério nesse quadro, né? Sem dúvida, é alguma coisa muito delicada, muito linda, muito fluida, né? Renoir é encantador, Eu não pretendo tornar ninguém aqui um aficionado como eu sou de Renoir, mas eu sou obrigada a dizer a vocês que eu sinto que esse quadro aqui, ele tem um mistério, ele tem um encanto, ele tem uma fluidez. É como se a gente não chegasse a palpar, a materializar essas pessoas, esse balanço, essa senhora, esse homem, esse grupo de pessoas aqui, vou dizer, assim fora, né? Ao relento, digamos, tomando um café, conversando, essa festa ao ar livre, me faltou a palavra. O estilo, enfim, é leve, elegante, mas veja a sensualidade brotando aqui e ali. Não ver a forma não quer dizer que não haja sensualidade. Veja a sensualidade nos braços dessa senhora, a sensualidade na maneira do cavalheiro olhar para ela e segurar o seu balanço. Então, não se pode dizer que se tem cenas, mas se tem, além da impressão geral da cena, se tem estados de espírito. É como se impressões subjetivas, fragmentos de vida, impressão de um momento fugidio dessa vida, estivesse fixado por esses pintores. Voltando ao problema do salão. Então, essas pinturas estavam para serem expostas, né? Os pintores as candidataram à exposição ao salão de 1874. Foram expostas? Não foram. Foram recusadas. Já viram por quê, né? Deixei para dizer agora no fim para vocês que elas foram recusadas para vocês terem, dentro do que explicamos e vocês estão vendo aí nos quadros, os motivos dessa recusa, né? Ela deixou de ser realista, ela deixou de ser tradicional. É uma pintura de ruptura. E é isso que eu tenho a impressão que o professor quer que a gente deixe bem claro aqui hoje, né? Que o impressionismo foi um primeiro passo de ruptura que vai nos levar depois a muitas coisas, a modernismo e a tudo que estamos especificamente estudando no curso. Bem, a crítica ficou chocada. Chocada em vista dessa rejeição de regras seculares, dessa ousadia dos autores de pintarem a plena luz, de parecerem despreocupados com a realidade. E vou tomar aqui o texto original e ler para vocês o que é que os pintores, perdão, os críticos disseram desses pintores na ocasião. Então, o Paul de Saint-Victor e La Presse, o jornal, né, diz o seguinte: esta arte, está falando do Manet especialmente, um dos expositores lá do impressionismo, esta arte é uma arte que tão baixo desceu que nem sequer merece que a vituperemos. Vejam vocês, nem para ser criticada, nem para falar mal, ela não merecia. Porque ela desceu tanto que falar mal dela já era prestigiado. Bom, esses impressionistas voltam a expor 2 anos depois, em 1876. E uma nova crítica vai ser publicada com toda a contundência. Albert Wolff, o crítico do Figaro, refere-se nos seguintes termos aos expositores de 1876. O azar atingiu a Rua Le Pelletier, era a rua onde eles expunham, o chamado Salão dos Recusados. Depois do incêndio da ópera, um novo desastre se abate sobre o bairro. Veja como ele é irônico, né? Quer dizer, depois do incêndio, a desgraça maior foi a exposição dos impressionistas. Continuando aqui o texto. Acaba de abrir, na Galeria Durand-Ruel, uma exposição que dizem ser de pintura. Bom, atentem bem, hein? Dizem ser de pintura. Quer dizer, ele não estava aceitando nem a hipótese de pintura. Continuando o nosso cronista, o transeunte inofensivo entra e um cruel espetáculo se oferece aos seus olhos espantados. 5 ou 6 alienados, um deles uma mulher, um grupo de desgraçados atacados pela loucura da ambição reuniram-se lá para expor as suas obras. Bem, gente, eu fiz questão de ler esse texto, porque eu acho que ele é muito mais contundente, muito mais verídico do que se eu dissesse com as minhas próprias palavras, né? Mas, rematando essa parte, eles foram violentamente criticados, execrados mesmo, não é? É claro, se o pintor, se qualquer artista, enfim, não assumir esse risco, né? Essa função de abrir caminhos de vanguardismo, de contrariar, nós não teríamos ninguém, nem desde Camões não teríamos nada, não teríamos ninguém. Não espante nos que os artistas sejam criticados, porque isso é uma norma. Né? Tempos depois a gente elogia e gosta, e estou eu aqui a dizer para vocês que declarar para vocês a minha paixão por Renoir e tudo mais, mas sei lá, né? Se eu vivesse em 1874 e acostumada com a arte realista, não teria feito alguma coisa. Só pode ir olhando os quadros um pouquinho, enquanto eu tomo um pouquinho d'água. Tá, obrigada. Então, voltando lá àquele problema dos críticos, eles disseram um ano mais tarde, ainda uma nova exposição, né? É uma loucura. Trata-se de um caso de abstinação no horrível e no execrável. Bem, nem com o tempo passando, porque se nós contarmos a primeira exposição de 74, nós estamos aqui em 77, quer dizer, 3 anos, e a oposição continua. Só mais um documento para vocês, desculpe se estão cansando. Não? Tá, obrigada. Então, em 1880, ainda, no jornal Le Temps, o comentário é o seguinte sobre os impressionistas. Diante das obras de certos membros do grupo, o grupo é o grupo impressionista, né? Somos levados a acreditar numa perturbação física da vista. É o que eu comentei com vocês, essa impressão de visão à distância, que é como se houvesse a distorção. E os críticos não entenderam que era uma renovação, que o sentido era não fazer mais retrato e tudo mais. Então, retomando o texto. Somos levados a acreditar numa perturbação física da vista em singularidade de visão que fariam rir, a bom rir, os especialistas em oftalmologia e que espalhariam o terror nas famílias. Bem, como bem, os nossos amigos impressionistas enfrentaram uma boa oposição em relação à sua pintura. Agora, deixando a gente aqui um pouco mais à vontade, eu gostaria de perguntar para vocês se tem alguma dúvida, se me entenderam bem, se querem que eu repita alguma coisa. Eu estou falando aí ao sabor do meu entusiasmo, em parte, né? Ao sabor das minhas pesquisas em outro, e não sei se vocês estão assimilando bem, se há algum problema. Sim? Pois não. A colega está perguntando lá no fundo, não sei se vocês ouviram a pergunta, que quais são os pintores impressionistas? Olha, os pintores impressionistas, os nomes célebres, né? Os que participaram desses salões e os que, mesmo sem terem participado dos salões, mas aos poucos foram se agregando a impressionistas, pela ordem, digamos, de importância da própria obra, é a seguinte. Vou escrever aqui para vocês na lousa, se houver algum problema de pronúncia, eu procuro resolver. Então, aqui, ó. Renoir, né? Renoir. Degas foi um pintor que vivia ligado às bailarinas, ele gostava muito do teatro clássico, então ele pinta frequentemente dançarinas. Pode pegar a revista aí se quiser. Então, esse ensaio de balé, por exemplo, as bailarinas preparando-se, amarrando o seu sapatinho e temas ligados ao bailar. Então, Renoir, Degas, Manet com A e Monet com O. Quer dizer, são dois pintores diferentes, dois nomes diferentes, né? Duas pessoas diferentes, ambos impressionistas. Então, Monet e Manet. Também se pode colocar entre os impressionistas Toulouse-Lautrec, que depois foi partindo para uma fase que nós chamaríamos de pós-impressionista, já a caminho do expressionismo, que é uma outra atitude. Então, Toulouse-Lautrec, Gauguin, uma boa fase, uma primeira fase, e alguns de passagem assim muito, muito breve pela história da arte. Além de Gauguin, Cézanne. Então, Cézanne também, impressionista, depois tomando uns rumos que nós chamaríamos de pós-impressionista, já no caminho do expressionismo, enfim, no caminho de Toulouse-Lautrec. Portanto, em menos de 40 anos, né, passou-se dos impressionistas, esses aqui, de 1874, o primeiro salão, o segundo, 1876, o terceiro, 1880, aos abstratos. O abstracionismo teria suas primeiras manifestações desculpa, em 1910, com o desenvolvimento do mundo, o ritmo acelerado, aquele clima de guerra, a substituição de valores e tudo mais. Ainda novas rupturas surgiram. Então, o impressionismo foi uma ruptura de forma, foi uma ruptura de princípios, foi uma ruptura de tradição clássica. Mas outras rupturas ainda mais violentas poderão vir, e virão. O expressionismo, e seguido de perto pelo abstracionismo, só para citar uns ismos aí, eu lembraria, então, o simbolismo. Literatura entra sempre, né, gente? Sem a gente querer, a literatura está sempre presente. Então, o impressionismo, isso que eu tratei melhor, o pós-impressionismo, também com manifestações como essa aqui, esse quadro aqui, cheio de pontinhos e um obscurecimento da imagem através desses pontilhados, que é o chamado pontilhismo, grande especialidade de Monet. Continuando o impressionismo com algumas colocações novas, com princípios um pouco diferentes, mas sem ser assim uma oposição, mas uma visão nova, um outro ângulo. O expressionismo, com Van Gogh,
Depois, a partir de 1905, o fauvismo. A palavra fauve, fauve quer dizer fera. Então, quando um pintor francês de nome Braque expôs umas pinturas, essas aqui, pode, segura aqui para mim, isso, essas pinturas aqui, assim, escuras, parece que agressivas, por crítica, né? Um cronista comentou isto, um crítico de arte comentou que essas pinturas pareciam mais feras do que pintura, do que arte. Isso parecia mais fera do que arte. Então, fera, né? Fauve. De modo que, inesperadamente, ficou batizada essa tendência da artística com o nome de fauvismo. Então, da ideia de fauve, de fera, no caso de Braque. Então, na sequência, fauvismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, abstracionismo, já em 1915, abstracionismo, e assim por diante. As tonalidades predominantes no impressionismo eram as claras, o branco, o rosado, o azul frio. Isso vai ser uma marca do impressionismo. O expressionismo, lembrando sempre de Van Gogh, que é uma boa referência, serão as cores agressivas, né? A cor chocante, o vermelho, o amarelo, principalmente o amarelo, o alaranjado, é uma outra proposição, que eu não vou entrar hoje, porque sei que é um trabalho, uma colega que vai falar especialmente sobre isso. Então, dando como principal da minha parte de hoje, só abrindo assim alguns caminhos também para os seminários que vão se seguir, eu recapitularia com vocês o conceito de arte naturalista e o que se propôs e o que conseguiu fazer o impressionismo. Então, a arte naturalista era a arte em que as pessoas se habituaram durante 5 séculos a ver o pintor exprimir a imagem natural. Então, é a arte que parecia normal a todo mundo. A arte é um prolongamento da própria vista, né? O que eu vejo, o pintor vê também. Pode ver até melhor do que eu, ele pinta muito bem, ele embeleza a realidade, mas ele parte da realidade. Então, a arte naturalista é a arte com que as pessoas estavam habituadas há 5 séculos, vendo a realidade. Por exemplo, se vocês olhem essas rosas aqui de um pintor barroco, e olhem essas rosas aqui de Degas, já se percebe imediatamente qual poderia ser a reação do público, né? O público não quer sentir ou tentar apreender que essa espécie de borrão aqui é uma rosa. Para ele isto é loucura ou algo assim, pelo menos foi na época. Agora, este ramo de rosas, perfeitas, parece que elas estão saltando do quadro aqui para o nosso vaso, já é muito mais fácil de entender. Então, a arte naturalista interessa mais as pessoas, ou interessava até então, né, mais as pessoas, pois que permitiam a elas que elas tivessem a ilusão da verdade. Então, elas se sentiam felizes, né? Eu olho um quadro, eu entendo um quadro e todo mundo fica contente, né? Se pensa muito, se tem que interpretar muito, aquele comodismo também atrapalha. Então serve ao princípio, esta arte naturalista, serviu ao princípio largamente difundido de que a arte deve falar diretamente ao coração. Quando os impressionistas mudam o foco da máquina e quando eles se propõem a explorar o desconhecido, propõe-se a que cada um entenda a sua sensibilidade, que não é a sensibilidade média, que não é a sensibilidade do povo. Não está mais apresentando beleza no sentido de boniteza, né? Mas beleza no sentido de um mundo interior, de um ângulo de visão a ser revelado, nós temos realmente o primeiro momento de ruptura que vai abrir caminho para todas as outras rupturas do século XIX, até o final do século XIX, do século XX, até chegar aqui às nossas possibilidades atuais, Fernando Pessoa e e todos os grandes artistas do modernismo. Bem, espero que vocês tenham entendido e agradeço.